Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Oi, gente, chega mais, começando mais uma edição do nosso podcast Embolada. Dessa vez o nosso episódio vai focar no Santa Cruz. Estamos recebendo o técnico tricolor Itamar Schulli. Estamos aqui também com a nossa querida Camila Souza, setorista, sabe tudo do Santa. Setorista do esporte também, do Santa. Tá meio confuso isso aí na minha cabeça, viu, Camila? Seja bem-vinda mais uma vez, explique pra gente aí.
Valeu, querido. Sempre uma honra estar aqui com vocês, agora com o Itamar. A gente tenta fazer de tudo
fazer
um
de
pouco,
tudo,
né?
Um pouquinho, né? É, uma hora tá aqui, outra hora tá ali, mas a Camila todo mundo conhece. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast Embora Daqui sabe da quantidade de informação que essa menina tem. É, tem até um memezinho na internet. Como é que é o meme? Diga aí, Camila, como é que é o meme? Vá.
Desculpa, amigo, eu só acredito em Camila Souza.
E Tricolor vive repostando isso aí. Camila Souza, quando fala, a pessoa já sabe que é verdade. Se o presidente disser assim, não, fulano tá contratado não, mas Camila disser que tal, o povo acredita mais em Camila. Tô aqui também com o ex-capitão de Itamar Schulli, ex-capitão do Santa e hoje capitão dos comentários aqui da Globo, meu querido amigo Dani Moraes. Que bom receber você aqui de volta, viu, Dani?
Obrigado. Hoje especial, né?
Especial.
Acho que é a primeira vez que eu vou estar entrevistando assim um ex-treinador meu e uma pessoa que eu gosto muito. E a Camila, eu vou descobrir a fonte dela ainda. Já briguei muito com ela quando ela dava as informações.
Tu acha que tem uma só?
Não, mas não sei, mas vou descobrir. Quando ela dava as informações lá, eu ficava bravo. Mas ela, num momento importante da minha vida, ela respeitou também. Eu tenho o maior respeito por ela. E hoje, amizade, né? Estamos do mesmo lado aqui. Mas eu não vou descobrir as fontes ainda.
Mas você gosta da Ludmilla, né? Você gosta da Ludmilla, né?
Tem que gostar,
né? É, porque senão não é amiga da Camila. E o Dani também vai responder uma pergunta já, né, Camila? Por que Itamar Schulli é chato? Foi o que Itamar Schulli disse, né? Às vezes eles me acham chatos e tal. Então, um ex-jogador.
Inclusive, eu tinha falado pra Camila antes. Eu falei assim: o Itamar é chato. Não foi assim?
Então,
eu vou explicar aqui depois.
Melhor do que o Itamar Schulli responder porque ele é chato, um ex-atleta dele aqui vai responder porque ele é chato. Mas antes de perguntar isso, queria dar as boas-vindas aqui ao Itamar, que também esteve aqui conosco no Embolado em 2020. Era numa outra sala, mas também participou conosco aqui do Embolado em 2020 e volta agora aqui pra gente conversar com ele. Que bom ter você de volta aqui, viu, Itamar? Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, uma satisfação poder estar aqui no seu programa. Poder rever o Dani, poder rever a Camila aqui. Então, a gente está bem, bem feliz pelo momento e também feliz aqui pelo convite, poder estar participando aqui mais uma vez aqui do seu programa.
Que bom, coisa boa. Deixa eu só ajeitar o microfone, está mais pertinho aqui para você poder falar de boa e todo mundo te ouvir bem. Mas está tranquilo por enquanto, Itamar. Bom, vamos lá então. O primeiro desafio do Santa seria uma vaga para a Copa do Nordeste. Ela não veio naquelas condições, né? Que todo mundo lembra, um gramado muito ruim. O Santa fez um bom primeiro tempo, acabou tomando um empate, perdeu nos pênaltis. Mas, de fato, o grande foco, eu acho que era reconquistar um calendário no ano. Esse primeiro chequezinho na lista, acho que o Itamar Schulli conseguiu com o grupo de atletas. O Santa chegou naquele primeiro objetivo. A partir de agora, Itamar, como é que fica esse trabalho? Qual é a ambição do Santa? O torcedor tricolor que está ouvindo agora, onde o Santa pode chegar nesse estadual?
Bem, uma coisa bem clara, bem clara e colocada para nós, quando aqui chegamos pela diretoria, era voltar a ter um calendário no brasileiro. Né? Então, o Santa Cruz... Esse jogo, para mim, né, tem um valor de um título. Porque é muito difícil você chegar num clube da grandeza que é o Santa Cruz e você montar um elenco e oferecer para o atleta 3-4 meses de contrato. O atleta tem família, tem esposa, tem filhos. Como é que ele sai de algum lugar, vem para longe aqui, para uma capital linda como é Recife, vem sozinho, não traz a esposa, não traz os filhos. Quer dizer, então, para montar o elenco, foi muito difícil para a gente conseguir montar um elenco e era bem claro, né, que o Santa Cruz precisava de um calendário brasileiro. Então, para nós, essa vitória, essa classificação tem um sabor, né, de um título, porque isso representa muitas coisas além do que muitas vezes alguns podem pensar. Hoje o Santa Cruz está de volta a um cenário nacional, a um brasileiro, a um calendário. Isso vai facilitar bastante as contratações, planejamento, questões de próprios patrocinadores. Então, isso vem englobar várias coisas, né? E a gente fica muito feliz de ter participado desse processo, de ter alcançado essa meta, né? E agora, com paciência, com calma, a gente já vai planejar, claro, planejar o próximo jogo, o próximo adversário, mas sem dúvida a meta principal da equipe, não que a gente não tenha as metas daqui para frente, mas a principal era trazer esse calendário e conquistar todas essas situações que vão ser muito, muito pertinentes, muito boas ao Santa Cruz.
Está feliz, mas não quer parar por aí, é mais ou menos isso.
Muito feliz, mas a gente sempre busca, né? Sempre busca um pouco mais, a gente vai tentar esse pouco mais, a gente vai tentar dar esse passo avante, né? Para frente, mas com muita alegria dentro da gente por aquilo que até agora nós, de uma maneira tão rápida, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu todos juntos, né? Porque ninguém constrói nada sozinho, mas sim com o apoio de todos, que a gente conseguiu nessa vitória que veio sábado frente à equipe do Central.
Antes de passar para a Dani Camila, só para pontuar uma questão, toda essa dificuldade de montagem de elenco, do trabalho, transbordou em emoção na hora do gol do Gilvan, né?
Não tem como você não se emocionar, porque para mim, eu Itamar, treinador, foi uma das, ou se não a maior dificuldade que eu encontrei num clube. Você chegar num clube, aí você pergunta quem é os atletas que tem. Aí eles passam para você um papel, não tem ninguém. Bem, aí você não tem ninguém, aí você tem que começar a contratar. Aí você entra na dificuldade que eu acabei de citar. Você oferece o que para o atleta? Né? Você tem 3-4 meses, então você tem que ter um poder de convencimento grande para trazer algumas peças, para que aquelas peças te ajudem a trazer outras. Aí você sobe 10...
Houve muito não?
Muito, muito. Mas se eu te falar a enormidade de não, se eu falar um número aqui, eu vou estar minimizando, porque ele foi muito grande. E depois a gente pega, sobe 10 atletas, tá? Mas esses 10 atletas já haviam sido dispensados alguns, aí a gente traz de volta para reavaliá-los, aí você, não, eu permaneço com esse, permaneço com aquilo, porque era a necessidade do momento para você ter até pessoas para treinar, profissionais para treinar. Então a dificuldade foi muito grande e você sabe, eu sei muito bem da grandeza que é o Santa Cruz, da sua torcida. E logo, na sequência, você já tem uma estreia, já tem um pernambucano. E os últimos atletas a chegar no Santa Cruz, foi no dia 27, se apresentaram para mim, dia 27 de dezembro. Então, você tirando mais o dia que você teve, dia 31, a gente liberou, e dia 1º voltamos, mais as duas folgas pertinentes àquele espaço de treinamento. Teve atletas que treinaram seis períodos e começou um campeonato. Então era
já uma decisão, né?
Uma primeiro decisão, jogo. Então, e todas essas dificuldades, e já vinha na sequência da viagem de volta de lá, estreia com o Maguari. Então, realmente, para mim, foi um desafio muito grande, a qual eu agradeço muito a Deus e a todos que em volta ali colaboraram, né? Todo mundo lutou, se esforçou bastante para que a gente conseguisse passo a passo, semana a semana, dia a dia, a gente ir buscando a evolução e, claro, os grandes responsáveis por isso. Foram os atletas por esse entendimento e pela doação, dedicação que eles tiveram junto com o nosso torcedor, que é fantástico.
Dani?
Primeiro eu tenho que explicar, né? O chato, né? O chato...
Explica aí, por quê? Por que tá mais chato?
E é o chato que eu queria que tivessem mais chatos no futebol, assim. Porque no futebol, quando a gente é transparente, quando a gente se posiciona, quando a gente é verdadeiro, quando a gente cobra, a gente é considerado chato por muitos. E a gente sempre se deu muito bem por conta disso. Por conta que eu também sou chato. Uhum. Eu me considero chato também, de querer fazer as coisas corretas. Mas eu vejo isso como uma virtude. Porque a única coisa que não pode faltar é transparência. A gente erra dentro do campo, errava, né, dentro do campo. Eu erro nos meus comentários alguma vez, vou fazer alguma coisa errada. Tu erra numa substituição, talvez numa escalação. Mas é transparente, assumir responsabilidade. E isso eu acho que foi uma coisa que... sempre aconteceu da tua parte, da minha parte e também no nosso relacionamento, que é um relacionamento muito delicado entre o atleta, claro, e o treinador e entre outras partes. Desde que o Itamar chegou, eu lembro até um treino, né, em 2020 a gente está falando, né?
Isso.
Eu me lembro um treino que a gente fez um amistoso lá no centro de treinamento, que era novo na época, e aí empatou lá com o time do sindicato aqui, não sei. Estava empatando o primeiro tempo e o Itamar desceu a lenha, né, gente? Falando alto, assim, cara, eu já tinha uma história no clube, já tinha títulos no clube, e eu fiquei me segurando, assim, pô, fiquei assim, mas eu respeito muito, sempre respeitei muito. E eu falei, caramba, olha como é que vai ser esse ano. A primeira imagem, né, que a gente fica assim. E treinava. E só que a minha maneira de enfrentar isso é me dedicando mais, é treinando mais, assim, tentando nunca mais empatar o primeiro tempo contra o sindicato para não precisar passar por isso. E eu sei que a tua maneira de gerar o desconforto é até mostrar como é, porque nem todos os atletas têm a percepção e o entendimento que eu tenho em relação a isso. E também a gente não se conhecia. A partir daí, as coisas começaram a andar, os jogos, a gente começou a vencer jogos, e aí a gente vê que é completamente o oposto. Que é uma preocupação de um cara que está do lado de todo mundo, que cobra pelo bem e que quer, e que sabe que a gente precisa se dedicar, e que o jogador de futebol, muitas vezes, ele se coloca numa zona de conforto, ele precisa constantemente estar saindo disso. Então, tá explicado
o
chato.
De repente, aquilo de repente pode até ser algo que o treinador, não, de repente, na cabeça do Itamar, não posso perder essa oportunidade de mostrar para eles que é só um amistoso, que é só o primeiro jogo do ano, mas que a cobrança já vai começar daqui, e que para não deixar de engloar mais para frente, né?
E faz parte, mas é a percepção que o atleta tem, e que, assim, eu acho que a gente tinha um grupo tão especial ali, se montou um grupo tão especial, que a gente passou por coisas tão difíceis, uma pandemia, dificuldades financeiras que talvez sejam piores do que as que tem hoje, que hoje eu sei que o clube está organizado, que até depois uma coisa que a gente vai falar, de tudo que entregava ali também, tiveram muitas dificuldades, mas se criou um grupo ali muito, muito forte, e que, assim, eu acho que dentro do Santa Cruz, mesmo com certeza foi um dos grupos mais legais que eu trabalhei, que a gente tinha prazer de trabalhar, de solucionar, de dividir responsabilidades todos juntos, e isso foi muito por conta do comando do Itamar. E já voltando para esse ano, antes do senhor voltar, o presidente, o Bruno Rodrigues, me ligou, fui conversar com ele sobre uma possível ida para Santa Cruz, ele tinha essa vontade, e até explicando, acho que eu nunca falei sobre isso, né, mas eu acho que até explicando,
bom,
Eu não tenho medo das dificuldades que o Santa Cruz apresenta, assim como tu veio aqui, tu saiu de um projeto que era muito organizado e veio para cá. A minha recusa, ela foi por um momento pessoal, que eu abri mão muito tempo, né, da minha vida. Em 2020 eu já estava assim, né, a gente já fica aquela coisa na cabeça, e foi muito ruim não conseguir aquele acesso, não conseguir aquele título da maneira que foi, cair na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, nos pênaltis. Então, assim, foi um ano muito sofrido, e eu parei de jogar futebol por isso, por não estar mais querendo estar dentro daquele ambiente, e não seria o momento de voltar agora, mesmo tendo um carinho muito especial, mesmo não tendo medo de enfrentar esses desafios. Mas quando ele me falou do teu nome e do nome do Salles, eu não era ninguém para aprovar, não precisava aprovar, mas internamente foi uma coisa que eu falei, pô, que legal, acho que vai dar certo, porque a gente vem para o planejamento. E eu posso falar para vocês, e todo mundo que está nos ouvindo, o Itamar é muito mais que um treinador. Tem muitos atletas que vêm por causa dele. Por causa dele. Porque sabe que o clube tem dificuldade financeira, que o clube tem dificuldade de estrutura, que é um gigante, óbvio, mas que vem por consideração e pelo trabalho que já fez com ele, pela maneira de trabalhar. Foi assim em 2020 também, que vieram muitos atletas. E aí eu já faço uma pergunta, assim, qual o poder de convencimento que tem que ver? Tu falou de dificuldades, mas para trazer um atleta por 3 meses, para ganhar às vezes muito menos do que ganhava.
Qual foi o argumento usado, né?
E conseguir montar um time competitivo em tempo recorde, que, assim, as duas derrotas que teve foram no detalhe, porque contra o Sport jogou muito bem, contra o Náutico talvez não tenha jogado tão bem, mas estava jogando de igual para igual e venceu 6 jogos e empatou com o Retrô. Assim, qual o argumento utilizado para isso?
Olha, Dani, primeiro eu quero recordar um pouquinho de 2020, né? O grupo nosso é um grupo muito forte, jogadores com muita personalidade. O Dani Moraes era o nosso capitão. Tinha o William Alves, tinha o Paulinho, o Chiquinho, Didira, Pipico e outros, o próprio Totti. Então era uma equipe muito experiente. E você sabe que jogadores experientes, acostumados a títulos, como o próprio Dani acabou de citar, que já eram campeões, para você manter um bom ambiente, claro, eu sei que trabalho, cobro, exijo, mas também tem o outro lado que você tem que fazer situações de descontração, de deixar um ambiente leve, de que eles tenham, eu creio que a gente hoje, o treinador hoje, ele tem que, não só dentro do campo, mas ele tem que ser um gestor de pessoas para que você tenha um ambiente tranquilo no dia a dia de trabalho. Há as cobranças, mas há tranquilidade, né? Que o atleta não saiba todo dia, hoje a mesma coisa que ontem, né? Sempre tem um fator novo, algo novo, e isso é importante pro atleta. E o Dani Moraes aqui na época, quero até agradecê-lo, porque eu sei que às vezes o grupo, entre eles, né, não falam para a gente, mas entre eles às vezes fica, poxa, mais treino. E para esse grupo treinar, sempre tem que ter aqueles líderes que levam pelo lado positivo, né? E o Dani, eu sei disso, que me ajudou muito nessa época, né, nesse contexto. Quero te agradecer aqui, né? E também lhe agradecer porque, Dani, antes de vir para cá, o clube que eu estava, eu sei que o presidente do clube onde eu estava tinha falado contigo também. Quero lhe agradecer suas palavras, aproveitar o momento, nunca tinha falado isso para você. E a gente fica muito feliz de ter, talvez, deixado essa imagem para você e para os atletas que a gente comandou naquela época, de tanta dificuldade que a gente passou naquela época da pandemia e em outras áreas também. Aqui, respondendo a pergunta de vocês, aqui o que eu procurei fazer junto com o Salles foi ligar para os atletas, claro, isso tudo em conformidade com a direção. Ninguém fez nada ou fez alguma coisa que a direção não aprovasse a gente fazer. A gente usa de argumentos como, às vezes você já trabalhou com atleta em algum lugar, às vezes eu já tinha convidado para ir para um outro clube comigo, ele tinha dito não, depois, quando ele disse o não, mais tarde, ele, poxa, eu devia ter ido. Então, tu começa a criar aí, eu não gosto de ficar falando com atleta só a cada 6 meses, um ano, então de vez em quando, a cada 15 dias, mais ou menos isso, eu mando uma mensagem, pergunto como está, você mantém um vínculo de amizades. E quando chega o momento de convidar, você já está mais, você é um, passa a ser, ter um amigo do outro lado, né? Então esses convites surgiram assim, também dizendo da grandeza desse clube aqui, do desafio, e que nós seres humanos somos movidos por isso, né? É muito fácil você pegar um clube onde tem tudo, você chega, você é mais um no contexto, eu falei, mas começar um projeto, construir um edifício, começar novamente, isso é um desafio, não só para mim, como para o atleta. Então, muitas dessas coisas a gente conversou, e falando também de conseguir metas e da continuidade, né, desse trabalho, né? Isso é para o atleta e um peso muito grande, isso aí o Dani Moraes sabe bem, e o torcedor nosso também. Uma coisa é você conquistar um acesso, eu venho aí de 3, 4 acessos seguidos. Uma coisa é conquistar o acesso nas equipes que passei. Outra coisa é você conquistar o acesso no Santa Cruz. O peso disso, sim, transcende a muitas coisas que um atleta às vezes possa imaginar. Então, por aí, essa era uma linha de conversa. A gente começava fazendo esse convite. Posteriormente, passava para o Salles, para o Alan, né, para os diretores do clube, para eles entrarem, conversarem também, né, e aí já envolve o atleta, envolve os empresários, né, e aí a gente passa para a diretoria.
Que não são fáceis também.
Que
né?
não são fáceis, que é outra luta, mas daí eu deixo ela para o Salles, deixo ela para o Alan, para os diretores lá do clube. O primeiro, a minha, nossa parte é fazer o convite, e eu acho que para o atleta é importante ele escutar o treinador ligando para ele.
Sim.
É diferente do que um diretor ligar para ele, né? O treinador liga e convida.
Faz toda a diferença.
Faz, para mim, eu acho que o atleta gosta disso. E também sempre deixando claro que não é porque eu convidava que ele ia vir para ser um titular. Ele está vindo para um projeto. A sequência de trabalho que vai dizer se ele vai jogar ou não. Mas então a gente conseguiu, né, trazer alguns atletas. A diretoria fez todo o esforço possível para a gente montar esse grupo dentro daquele que a diretoria queria, né, de folha salarial. Construímos também, subir esses atletas de base que estão se maturando, e quando eu falo que eles ainda estão se maturando, eu já fui perguntado, não, mas no São Paulo tem um jogando de 18, no Palmeiras tem um jogando de 17, mas há uma diferença muito grande. O jogador do São Paulo já jogou durante o ano 70 jogos, ele faz Copa do Brasil no Brasileiro, ele joga a própria Libertadores quando tem no Brasileiro, ele joga o Campeonato Paulista, ou o Carioca, ou o Mineiro, Taça BH, enfim. Ele vem com 60 jogos no ano. Aí você pega um jogador aqui de Recife, de base. Olha, quando muito lhe passa aí disso, mas geralmente é um turno único, ida e volta no Pernambucano.
Se 10 jogos, você chegar
no final.
Se 10, 11 jogos, você chegar no final, não joga mais. Aí você vai ter que achar, catar um campeonato para jogar. Então a diferença de um atleta de base de 60, 70 jogos para 10, 11 jogos é muito grande. Muito. Experiência, né? E maturidade. Então por isso que a gente fala que aqui tem que respeitar o processo. A gente tem que respeitar esse processo. Aos poucos a gente tem colocado os atletas, mas todos eles, não tem nenhum atleta que ainda não foi relacionado ou que não entrou, e que todos estão ali no trabalho do dia a dia, e isso também agrega muito. E amanhã depois eles vão estar, claro, com mais experiência, mais maduros, para poder ajudar muito mais o Santa Cruz.
Eu me lembro de uma história que um diretor de um clube aqui de Pernambuco, de um grande clube aqui de Recife, me contou alguns anos atrás. E na base desse clube tinha um goleiro que era muito promissor. E saiu uma convocação, eles estavam esperando que esse goleiro fosse convocado e tal, porque ele tinha feito um grande campeonato pernambucano, alguma coisa desse tipo. Era para um amistoso da seleção sub-20, e ele não foi. E aí, depois de alguns meses, esse dirigente teve a oportunidade de conversar com o treinador da seleção de base e perguntou para ele isso, né? Se o goleiro estava sendo observado, se não estava, por que ele não tinha sido chamado e tal. E aí o técnico perguntou para ele quantos jogos ele, seu goleiro, fez no ano passado. E o cara disse, fez 16 jogos. Aí disse, o meu goleiro reserva no Inter fez 65 na temporada inteira. Então é um dos critérios de desempate.
E
né?
Tem uma coisa, Cabral, que dificulta muito, que são os ciclos, né? Assim, não tem como. Toda vez que vai disputar um campeonato, tu faz uma pré-temporada.
Uhum.
Depois, entre um campeonato e outro, tu faz uma preparação de mais uns 10 dias para se preparar. Um menino desse, ele tem assim uma competição em janeiro, pega uma Copa São Paulo em janeiro, daqui a pouco ele vai jogar um em julho. Primeiro que o clube tem um custo muito alto para a manutenção desse atleta dentro do ambiente sem estar competindo e não consegue fazer um contrato, ele vai para outro lugar para fazer. E outra, fisicamente, ele faz assim. Não tem como. É que nem assim, se o Santa Cruz parar de jogar agora...
Pra quem tá só ouvindo a gente, faz assim, sobe, desce.
Desculpa,
sobe,
desce. Ele tem que seguir... Tô com imagens aqui. Ele tem que ser progressivo, ainda mais para um menino de categoria de base, que a musculatura completamente não tá pronta, que o ritmo de jogo... Então é muito difícil. É difícil para um profissional, imagina para um menino que não joga, entendeu? Então isso conta demais. E eu fiz minha categoria de base no Inter. Eu jogava 80 jogos, jogava 10 competições. Sendo que o Inter jogava Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, sempre jogava o jogo do Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. Então é realmente muita diferença e tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que bota, na hora que botou ali para jogar,
também, né?
tem que segurar a bronca, senão não adianta.
Mila.
Itamar, Dani falou sobre ciclo e era uma pergunta que eu queria já fazer para você há um tempo, já estava esperando o momento certo, e ele calhou, que você até mesmo falou, né, que essa conquista do calendário do Santa teve um sabor de título para você. E aí me lembra, nos primeiros anos de cobertura do Santa, em 2020, quando você chegou pela primeira vez, que o Santa bateu na trave naquele ano, né, jogando bastante, um elenco que você mesmo disse que estava encorpado, mas ficou com o vice-campeonato invicto no Pernambucano e não conseguiu subir para a Série C, para a Série B, desculpa. E nesse ano, o objetivo foi conquistado. Você vê o teu momento na carreira com o Santa como um fechamento de ciclo agora positivo?
Olha, Camila, eu estou muito feliz, muito contente. Eu retornar para o Santa Cruz, aceitei o convite sabendo das dificuldades que era que eu ia passar, mas eu lhe confesso que a gente encerrar aquele campeonato pernambucano, perder da maneira que a gente perdeu nos pênaltis, aquilo deixa a gente muito, mesmo que a gente na época não tinha torcida por causa da pandemia, mas deixa a gente frustrado, triste, né? Da maneira que foi e como foi, né? Até em relação à arbitragem naquele jogo. Então, você agora voltar, uma torcida tão apaixonada, algo assim que realmente mexe com qualquer pessoa, né? E você voltar e conseguir o acesso, voltar a ter, botar o clube num calendário nacional, realmente é algo que eu estou ainda muito feliz. Eu vivi isso depois do jogo com a minha família. Estou muito feliz, muito contente com isso. Acho que isso, para mim, tem um valor muito grande pelos desafios que a gente passou. Creio que para o clube ele é muito maior ainda para o atleta, ele, ou no momento hoje talvez ele não tenha noção do que ele conquistou, mas são coisas, é um peso muito grande, né, conquistar isso com o Santa Cruz. E a gente viu ali, né, quase 40 mil pessoas no estádio, então isso tem uma, isso tem um, esse apoio do torcedor também é algo fantástico para com todos nós, né? E esse, não tem como você, por exemplo, se vamos viver pouquinho ou vamos tentar imaginar o contrário. Já pensou se esse título, esse, eu falo até título, né? Mas já pensou se essa conquista dessa vaga não viesse com toda aquela torcida lá? É, onde estaria o planejamento do Santa Cruz hoje? Não teria. Então, por isso que eu falo que essa vitória foi como um título. O prazer para nós, a importância para o clube foi como um título, para nós foi como um título. Não que isso tire nada do que nós temos para fazer daqui pela frente, não. Mas o momento foi disso, a vitória teve esse peso e uma responsabilidade que estava no, nos nossos ombros, de, quando falo nossos, de todos que trabalham lá dentro do futebol, um peso muito enorme. E que em decisões, o Dani Moraes sabe bem disso, em decisões assim, há uma diferença muito grande. Ali que a gente vê quem é o menino e quem é o homem. Então o nosso grupo tem alguns jogadores experientes, mas alguns, a grande maioria, não. Então passou por uma primeira vez, por uma decisão, viveu aquilo ali pela primeira vez, né? Ou conseguiu olhar para um estádio e ver tudo aquilo ali pela primeira vez. Então isso também às vezes pesa nesses momentos, mas graças a Deus, ao empenho de todos, a gente conseguiu passar, trazer esse calendário, e isso vai fazer com que o próprio atleta tenha mais resiliência, seja mais, crie uma casca, seja mais maduro para as próximas decisões que acontecer na vida dele, ou aqui mesmo, né, as decisões que nós já temos agora aí no próximo sábado, pela primeira partida da semifinal.
Oi, Itamar, entrando um pouquinho dentro de campo, acho que o Dani vai gostar também dessa parte da conversa, entrando um pouco dentro de campo, você vai ter um jogo agora muito diferente, na teoria, daquele que foi no sábado. Então, como é que funciona na cabeça do treinador? Porque você preparou um time para... na teoria, e acabou.
Só falar do jogo de sábado, que a Camila estava falando, me veio uma pergunta aqui que a gente estava fazendo a transmissão do jogo. Ele estava falando de nervosismo, de se adaptar às situações, né, de decisão, que não pode errar e tudo. Eu vi um time marcando muito atrás, eu vi um time não conseguindo pressionar a saída de bola do central, e o central conseguindo trocar essa bola sem levar perigo, mas conseguindo talvez trazer essa atmosfera, virar essa atmosfera que era a favor do Santa Cruz através da posse de bola, assim. Isso foi uma estratégia de jogo para não sofrer tanto? Ou tu acha que foi uma questão mais de nervosismo, de não querer correr um risco, de querer se adaptar ao jogo a isso? Porque eu vi muitos passes errados, eu vi... não vi dos atletas aquela coisa de arriscar muito no primeiro tempo, de ir para cima, de tentar um drible... Isso foi estratégia pensada ou foi uma coisa, uma reação dos jogadores?
No segundo tempo até subiu um pouco,
subiu
mais.
Subiu bastante. Marcação, né? Passado isso, né? Não é para julgar, não. Mais uma questão dessa questão de nervosismo, de adaptação a esse momento de pressão também. Né?
Olha, Dani, essa é uma pergunta muito bem colocada por você e deixá-la bem clara para você, todos que nos ouvem. Aquilo ali foi aquela situação que ocorreu, foi realmente nada que nós orientamos ou que nós... colocamos para os atletas. O que eu vejo isso com uma naturalidade da seguinte maneira. Como eu digo, com exceções, tem aquela coisa que, poxa, eu não posso errar esse passe.
Sim.
Então, às vezes, né, numa outra situação, o jogador tenta um passe de 20 metros, 30 metros, ou faz um lançamento, errou, acertou, ele vai tentar de novo. Indecisão, e a gente fala isso, olha, gente, você quer errar, erre por tentar. Mas não pela omissão de tentar. Mas só que uma coisa é você falar isso, eu falar isso, você falar isso, que tem uma experiência vasta, nós temos experiência nisso, mas aí você pega alguns atletas mais novos, eles, poxa, eu tinha treinado na quinta, Dani, com vaias. Eu tinha colocado várias, sim, caixas de som ao redor do campo com vaias para eles já... saber que ia ter essas vaias, para eles criar a coragem de um passe, de enfrentamento, de um drible. Então, são poucas vezes vem o quê? Eu vou tentar acertar aqui dois, três passes, vou, aos, sim, poucos vou me fortalecendo no jogo. E do outro lado, tu tem uma equipe ao contrário, uma equipe muito madura que, né, não ofereceu ali, que eu digo, perigos de gol, mas que tinha posse de bola, que já estava...
Teve um momento, acho que ficou quase 2 minutos ficou, trocando a bola, sem levar perigo, mas ficou. E aí ficou vai, até que o Thiaguinho, tu vai lembrar, o Thiaguinho deu um pique, ele saiu sozinho, ele deu um pique, daqui a pouco ele botou a mão assim, cansado.
Ele estava dando pique sozinho.
Exato, né? Exato.
Aí os outros estavam, alguns atletas estavam mais assim, eu vou fechar aqui, mas a gente falou sobre isso no primeiro tempo, até eu disse para eles, olha... O pior passou. Aí me olharam, eu falei, o pior passou, porque agora já passou 45, com 5 que, as que ela tinha dado, né? Acho que, não me engano, se era 3 ou 4 minutos. Eu falei, o pior passou. Vocês já viram o que é essa final, vocês já viram a torcida, o que vocês tinham que fazer ou errar, ou ter algum receio, algum frio na barriga, isso já passou também. E agora é o momento, a gente falou das situações que precisava, fizemos as mudanças que precisávamos e também deixamos, falamos que se tivesse erro, a responsabilidade era minha, mas a atitude tem que vir do atleta. Eu sempre falo uma frase que a chama eu posso dar, mas o gás está dentro do atleta, né? Não adianta eu ter a chama, eu tenho o fósforo, mas o gás está dentro do atleta, então ele tem que colocar para fora. E aí a gente conseguiu melhorar, evoluir, já aumentar, crescer um pouco mais na nossa linha de marcação. As coisas foram aos poucos evoluindo, melhorando. Os que entraram também muito bem na partida também. E aí foi tudo isso, acabou sendo coroado pelo gol e pela vitória e por esse momento tão feliz junto com o nosso torcedor.
Tamar, eu queria saber exatamente isso. Assim, você fez uma preparação para um jogo em que o Santa jogaria em casa, como vai ser também agora no próximo, mas na teoria, e acabou se aplicando de fato, contra um adversário que não seria tão agressivo. Teve momentos chatos no jogo para o Santa, como o Dani falou aqui, de troca de passes e tal, mas o central não foi incisivo contra o Santa. Atacou muito pouco, o Williams participou muito pouco da partida. Na teoria, deve ser o contrário contra o Sport. Quando eu digo contrário, não quer dizer que o Sport vai dominar o Santa, mas o contrário em termos de atitude de equipe. O Sport não vai fazer um jogo contra o Santa como o central fez, não vai entrar em campo... priorizando marcação. O Sport deve ser mais agressivo também. Como é que funciona isso na cabeça do treinador? Preparar uma equipe para um tipo de jogo e uma semana depois preparar uma equipe para outro tipo de jogo completamente diferente daquele que foi no sábado passado.
Olha, a gente tem uma noção bem clara do que é esse clássico e do que é o nosso adversário, o que é o Sport e a competência, a qualidade que tem os seus atletas. Mas também a gente sabe que da mesma forma que a gente é, que vai ser agredido, que vão trabalhar, vão buscar essa situação de gol, até pela característica que o adversário tem, da mesma forma também você encontra mais espaço também. Né? Nós pegamos uma equipe do Central que trabalhou a bola, teve uma posse de bola, mas você tinha que transpor os muros ali, né? Praticamente os laterais desciam muito pouco, quando desciam os volantes, um cobria, um fechava, quer dizer, era uma postura...
Inclusive ele adaptou, né? Ele colocou um volante, o Wisner, lá do lado direito para acompanhar o Juan Tavares e o menino atacante, ele jogou marcando o Totti também,
jogou,
né?
Marcando o Totti. Então você não... Bem colocado, Dani, então você tem que ter paciência para passar por isso. E esse clássico eu vejo, claro, pela grandeza que é, pelo time que... E pelos atletas que tem o nosso adversário, o Sport, que vai buscar o gol. Em contrapartida, nós também, porque é um jogo franco, é um jogo que as duas equipes vão buscar isso. E da nossa parte, analisarmos aquilo que a gente tem feito todo dia, analisar nesse jogo que passou o que a gente fez de positivo, o que a gente poderia ter feito, o que não fez... Então isso se analisa num vídeo curto lá, já passa para o atleta, e aí já fecha a chave, fecha aquilo ali, já faz, deixa na caixa fechada para trás e começa a pensar realmente no próximo jogo, que é no próximo sábado, quais são as decisões, as atitudes que temos que tomar com a bola e principalmente sem a bola, porque hoje num jogo de 90, 100 minutos, quando muito o atleta fica 2 minutos com a bola. E o demais determina a cabeça dele, a consciência do que ele vai fazer sem a bola, o posicionamento. E isso tudo a gente procura muito trabalhar para que o atleta saiba como fazer, como se posicionar. E assim a gente vai trabalhar essa semana para esse jogo tão importante mais uma vez, mais uma decisão no próximo sábado.
Mila.
Tamar, você falou sobre peso dessa responsabilidade do clássico, né? Independentemente da conquista do principal objetivo do ano. Mas, pelo menos da minha parte, é uma visão bem pessoal. Eu vejo que o Santa vai entrar um pouco mais relaxado porque tirou um peso nas costas. Você vê dessa maneira, assim, o Santa vai entrar com a responsabilidade, naturalmente, porque é um jogo que é histórico aqui no estado, mobiliza muita gente, a torcida do Santa também certamente vai encher o Arruda, também vai preencher a arquibancada da torcida visitante, mas você enxerga que o Santa, nesse momento, depois da principal conquista, né, que já foi assegurada, da Série D, ele pode entrar com um pouco menos de responsabilidade nesse jogo, para entrar um pouco mais tranquilo, mais sossegado?
Olha, eu vejo que a responsabilidade, ela vai ser sempre, ela vai ser muito grande quando nós colocamos a camisa do Santa Cruz em treino, em jogo. A responsabilidade, ela é em um alto nível, né? O que eu vejo, assim, que vai mudar, e eu creio nisso, não tem como não mudar. Era um jogo que só está existindo esse jogo contra o Sport porque a gente conseguiu esse acesso à Série D do Brasileiro. Senão não teríamos nem esse jogo contra o Sport agora. Então esse peso de ver, de disputar essa decisão com o Central, a gente veio no ônibus, né? Você via torcedores, a alegria, o choro do torcedor, você encontrava torcedores, não só eu, imagino que os atletas também, torcedores que às vezes deixam de tomar uma água, comer alguma coisa para comprar seu ingresso, para ir para o jogo. Você tem o clube vivendo isso, né? O clube buscando isso, buscando calendário, buscando crescer em outras áreas também, né? Que são áreas da direção. Então tudo isso vai junto numa decisão dessa. Não tem como você colocar o atleta, olha, separa, esquece tudo isso. Não, o atleta, antes de tudo, ele é um ser humano. Então ele tem esses sentimentos, ele sabe da responsabilidade que era, né? E isso, claro, gera um peso, né? Ainda mais eu lhe falei, como eu acabei de falar, uma coisa é você colocar um peso desse nas costas de um Dani Moraes, nas costas de um Rafael, Totti. Outra coisa é você colocar um peso desse, que ele é normal e tem, em outros atletas não tão habituados a isso. Então, claro, eu creio que agora vai ser uma decisão com responsabilidade, mas aquele peso do que a gente precisava alcançar, que era fundamental para todos, né, pelo clube, esse peso já também vai ficar naquela caixinha lá para trás e vai ter uma tranquilidade, que eu digo, de um passe, de um arremate, de um drible. Eu acho que isso vai estar mais solto, né? O atleta vai viver isso com mais tranquilidade.
Itamar, você tem na tua equipe ali alguns jogadores chaves. Eu acho que isso é natural em qualquer equipe. Jogadores que se destacam mais e que acabam formando um quebra-cabeça, digamos assim, né? Você tem a velocidade pelos lados, com os dois atacantes de lado. Tem o Bortoluso, que fica fazendo aquele papel de pivô interessante, saindo um pouco da área, vindo para um lado, para o outro. Você tem dois volantes com capacidade de chegada, de saída. O Lucas Siqueira, inclusive, acho que é um jogador muito interessante. A carreira dele acompanho já há muito tempo. Acho um jogador muito interessante. O Matheus Melo, acho que é o jogador mais talentoso da equipe. Mas acho que mas queria te ouvir falar sobre um cara já experiente, que você já trabalhou com ele aqui no Santa também em 2020, que é o Totti. Que me parece que é o Matheus Melo é o jogador mais talentoso, mas o Totti me passa a impressão de ser o mais regular no alto nível. Ele vem jogando bem sempre. E assim, com uma característica que me parece que ele melhorou nesses últimos 4 anos, que é o da marcação. Ele era muito ativo ofensivamente falando, ele continua sendo quando é necessário, em vários momentos contra o Central, o Santa estava atacando pela esquerda, ele estava aberto pela direita como um ponta para receber esse passo, uma virada de jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele me parece que melhorou bastante na marcação. Como é que você vê o Totti? Se é que você concorda com esse aspecto também defensivo, e como é que você vê o Totti e a importância dele para a tua equipe hoje?
O Totti é um dos nossos atletas, um dos 3, 4 atletas que todo jogo ele tem. Um dos atletas que mais corre, que mais tem percurso dentro de campo. Você termina um jogo, você vai analisar
as ações intensas
dele, chega lá nas 30, você vai olhar o tempo, o percurso que ele correu, você vai encontrar 12, 13.
Isso é muito
então,
alto.
Então é muito alto, se tratando de um jogador já com mais de 30 anos. Então é um jogador que sempre se cuidou, muito profissional. E no decorrer desse tempo, né, do Salgueiro, quando ele trabalhava, que a gente trouxe para cá, aqui no Santa Cruz, daqui ele acabou indo para o Brusque, lá foi campeão, lá trabalhou 3 anos, quase 4 anos no Brusque. E isso tudo foi também maturando o Totti. Então o Totti hoje consegue fazer uma marcação muito firme. É um jogador que dificilmente alguém consegue sobrepor a ele, né? Até pela entrega dele, a velocidade dele, a competitividade dele. E que não perdeu as suas origens também de ser um jogador que apoia, que desce, né? Então ele só evoluiu, como a gente às vezes até eu brinco com ele, eu digo, o vinho é assim, né? Quanto mais tempo ele está guardado, melhor ele fica. Então o Totti, e sem contar isso, que é a parte física e técnica, também é um ser humano de vestiário, é uma pessoa que só eu sei, né? Nem vou contar, mas eu sei dos problemas que passa familiares com mãe, né? Que não são pequenos, e ele consegue deixar isso e trazer para dentro do vestiário sempre aquela alegria, o sorriso, as brincadeiras, e isso faz muito bem para o clube, né? Então essas brincadeiras que nós realizamos, elas são boas também, né? E o Totti consegue agora, nesses últimos anos, isso aconteceu com ele, então hoje ele se tornou um jogador bem mais completo, mantendo a sua origem de ser um jogador que ataca bem, mas também melhorou muito com esse passar do tempo aí o quesito marcação nele.
Duas coisas sobre o Totti aqui que acho que é legal de falar. A primeira coisa, são três coisas. A primeira coisa é que o Totti é um jogador que quer estar aqui.
Você estava concordando com o Itamar.
Total, porque eu vou dar alguns exemplos aqui. O Totti é um jogador que quer estar aqui, que ele sempre, desde que saiu, a gente criou um vínculo muito grande aqui daquele grupo. A gente se fala até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui, Paulinho, William, a gente fala até hoje. E ele sempre fala, pô, me leva de volta. Eu falei, eu não posso levar ninguém. Mas ele fala brincando assim, né, que a gente tem brincadeira com vários atletas ali. E o Totti, o treinamento dele, Cabral, Camila, professor, todo mundo tá com ele, é brincadeira, pô. Tinha o Gamarra, que era o nosso preparador físico quando estava aqui. O Gamarra estava tarado por treino, assim, é impressionante. E tinha um treino que a gente fazia o campo todo, assim, bate e volta, um sol lá no centro de treinamento. Pô, eu sempre treinei bem, assim, mas zagueiro, uma característica um pouco diferente, né? Cara, ele dava volta, ele passava assim, eu ficava olhando, cara, o que esse baixinho tem? E a mesma atitude que ele tinha quando não jogava é a mesma quando jogava. Isso tem que salientar, porque tem muito atleta que quando vai pro banco para de treinar, fica brabo com o treinador. A culpa é nunca dele. Uhum. A culpa é do treinador, a culpa é então assim. E ele sempre foi assim. E outra coisa que eu falei, quando teve a possibilidade dele voltar, agora ele me ligou. Eu falei com ele, não sei se me ligou por mensagem, a gente conversou. E ele falou, pô, e aí, como é que tá a situação aí? Porque eu tô aqui, querendo ou não, sigo sendo uma referência, acompanhando tudo aqui. Teve um ano que, acho que de 20 atletas que vieram, 19 me ligaram antes, assim, então, e eu sou como tu, eu falo, olha, existem coisas assim, existe a torcida, existe o jogar no Santa Cruz, agora tem dificuldades, tem o financeiro, tem assim, e já aconselhei atletas a não vir, falou assim, se a tua questão é financeira, vai para onde vai te dar essa estabilidade, né? Mas, dito isso, aí o Totti falou, pô, não, eu quero voltar, eu falei assim, Totti, seguinte, só preste atenção numa coisa. O grupo que hoje tu vai enfrentar, que tu vai ter, é completamente diferente daquele outro. Se antes tu era uma peça da engrenagem, hoje tu vai estar lá em cima, tu vai ser uma das cabeças da engrenagem. E tu vai ter que assumir responsabilidades diferentes, que talvez eu tivesse naquela época, que talvez o William tivesse naquela época, diferentes do que tu vai enfrentar hoje. E aí eu volto para agora, porque eu não acho que o Totti fez um início de campeonato bom. Tô falando tecnicamente. Eu não acho que ele fez, eu acho que ele errou muito. Eu acho que ele não conseguiu atacar. Eu acho que... Mas é impressionante a maneira. Ele chega a errar um passe, ele vai lá recuperar a bola. Ele não para, ele não baixa nunca. Então, isso aí é uma demonstração que é um atleta que quer estar aqui, que é um diferente, assim, então, e que exemplifica tudo isso aí que o professor falou, dessa entrega, dessa comunicação que ele tem, assim. Então, eu vivi isso ao lado dele. E agora, vendo ele, eu consigo entender exatamente o que ele está vivendo e a vontade e a paixão que ele tem por vencer e por melhorar nas coisas dele. Assim. É impressionante. Verdade. Esse é um cara impressionante.
Verdade. Isso é legal.
Um abraço, Totti, para ti. Vai nos ouvir, né?
Vai. Essa parte, nem que alguém reporte, mande para ele.
Mas é de verdade. Não é para ele ouvir, mas mais um abraço para ele.
Saiu alguma coisa do bolso dele ali, vai ser
difícil. E olha aqui, ó. E ele é o cara... O Itamar tá, dobra o salário dele, porque ele já conhece o Itamar há muito tempo, aí vai lá, o professor esconde o dinheiro ali, até ver se não tem atrás da televisão aqui porque ele esconde, o Totti é ligado, pô. O Totti, ele vai lá, ele pega, teve um treino lá no, em 2020, no campo do Remo, no centro de treinamento do Remo.
Foi.
E aí, pô, o Itamar chegou antes. E foi lá, a gente chegou depois. Tava o treino todo arrumadinho, assim, com os cones. Alguma coisa tem. Aí ele começou a falar, né, porque você, não sei o quê, e tem que estar ligado. Daqui a pouco o Totti já deu um pique lá no meio do campo, levantou um cone, acho que tinha uma nota de 100 reais. Rapaz, né? E é isso que a gente tá falando. Ao mesmo tempo que tem que cobrar o dia a dia, o treinamento, que se deixar jogador, ele vai acomodar. Ao mesmo tempo tem que entender o lado pessoal, fazer brincadeiras dinâmicas que tragam para isso, confraternizar fora. Posso falar, professor, assim? Naquele ano, aliás, o senhor está me devendo um almoço. Por quê? Eu vou te falar agora. E já são dois, que tem um que o senhor me falou que ia me pagar agora, mas tem outro.
Por isso você aceitou vir para o programa hoje? Não?
Claro, o programa estava fora da minha escala. É agora, o Itamar fazia uma coisa que é muito legal, que não sei se ele está fazendo esse ano.
Continua.
Que ele pegava um atleta e falava, hoje nós vamos sair para almoçar. Porque tu tira aquela parada do campo, tu tira aquilo ali, tu vai assim, vamos sair pra almoçar. E aí ele pegava, óbvio, estrategicamente, de acordo com assim, ele pegava, vamos aqui, vamos ali, vai lá. Então, ele conseguia atingir um lugarzinho diferente do cara. Não é simplesmente o futebol, o dia a dia, não. É muito mais do que isso. Só que aí, depois ele saiu, ele saiu e acabou que eu não fui ainda. Então, assim, então fique a dica. Hoje
cobrança,
vou fazer,
né?
Vou fazer o Globo Esporte e depois estou livre, tá? Estou à disposição.
Eu acho que é um bom momento, Mila, para a gente começar a falar dessas dinâmicas do Itamar Schulli, né? Que vieram à tona, né? De vaias em caixa de som, dinheiro embaixo de cone. Acho que é um bom momento, né?
E não deve ter sido só isso. Minha pergunta vai em cima das curiosidades dessa preparação no jogo contra o Central, que você revelou pra gente na coletiva sobre as vaias, mas queria saber de alguma outra curiosidade que você fez ao longo da semana pra tirar o jogador da zona de conforto. Até porque era um ambiente de muita pressão em função do objetivo que estava vir a ser alcançado. Mas queria saber quais foram as tuas estratégias e principalmente na pré-eleção, que você disse que foi um ambiente bem diferente, que os jogadores gostaram muito do que você preparou.
Não, eu vejo no dia a dia, como eu falei assim, como eu falo, por exemplo, hoje nós vamos retornar. Então não pode ser, por exemplo, é um pensamento meu, respeito de cada um, isso é eu. Não posso chegar lá hoje, pessoal, parabéns, isso é normal, parabenizar todo mundo. Tá, daí a gente vai para uma salinha ali, que tem uma sala que é de vídeo. Tá, vai analisar o adversário e vai para o treino. Isso se torna rotineiro, se torna uma coisa, como é que eu vou dizer? O atleta já sabe que sempre é a mesma coisa, isso fica enjoativo. Sim. Então, às vezes, eu vou lá, coloco um vídeo, nada a ver, um vídeo de uma brincadeira, de uma piada, entrevista de atletas, quando eles falam as besteiras também, a gente coloca ali. Coloco muito vídeo de Bernardinho, do vôlei. Sim. Vídeos que possam alimentar o atleta de alguma coisa, de algum atleta famoso. Então eu falo, olha, aí não sou eu, careca, que estou falando. Agora olha quem vai falar aqui, é o Ronaldo, enfim, aí você coloca lá, é o Guardiola.
Coisa do adversário, por exemplo, para motivar também, que falou alguma coisa, que menosprezou o Santa
não,
e tal.
Não uso isso não, porque eu acho que isso se torna assim, hoje no meu conceito, é pequeno demais, sabe? Aí alguém lá falou uma palavra errada sem querer, eu vou usar aquilo para motivar. Eu acho que vestir essa camisa aqui, entrar para dentro do campo, ali já tá, é uma motivação. Uhum. O que a gente tem que ter é a cobrança, fazer. Quando eu sempre falo para eles, eu cobro, porque eu sei que, por exemplo, a minha filha, as minhas filhas, elas chegam em casa e me dão o boletim do colégio. Então tá lá, as notas, vou dar um exemplo, 8, 9. Então, o outro mês eu vou pegar o boletim de novo. Se a nota caiu para 7, poxa, mas como é que caiu para 7? Ela já me deu um patamar do que ela pode alcançar. Tem que ser dali para cima, não dali para baixo. E o atleta é a mesma coisa, eles me dão um limiar. Quer dizer, eu dali eu tenho que fazer ele crescer, evoluir. Não pode baixar. Então, às vezes, eu coloco vídeo a esse respeito, de mostrar para eles quanto que é a necessidade de trabalho, de treinamento. E isso depende de ninguém. O atleta chegar antes, depende de quem? Dele. O atleta treinar mais, ou hoje eu vou treinar umas faltas, cruzamento, chute, enfim, defensivo, seja qual for a posição, depende de quem? Dele. Ele chegar antes para ir num DM ou fazer alguma coisa, uma botinha, enfim, passar por lá, ir para uma academia antes de ir para o treino, depende de quem? Dele. Então tudo depende dele. O que a gente procura contribuir é fazer ele entender que depende dele e que o que ele vai fazer. Muitas pessoas dependem dele também, né? famílias, né? E tantas outras pessoas, um sonho. O sonho depende dele. Então, todas essas coisas a gente procura fazer, essas brincadeiras de colocar um
dinheiro professor, aqui. Só complementando, desculpa, tu fica falando, dá vontade de falar assim, porque aí tu fala assim, mas o treinador me colocar não depende de mim, depende dele. Mas tu pode ter certeza que se tu for treinar depois, se tu chegar antes do treinador, ele te olhar lá na academia fazendo um pezinho, ele te olhar fazendo um core, ele te olhar treinando 10 bolinhas depois, aí na hora que ele olhar pro banco, que ele tá olhando assim, vou botar aquele ou aquele? Eu vou botar o que tá fazendo mais, pô. Então assim, o atleta às vezes a culpa é sempre do outro, é sempre do outro. E acho que é isso que o Itamar, ele premia também, assim, né? Fala assim, não, para aí, tá fazendo, nós vamos colocar, já colocou, né, jogadores às vezes que, pô, vamos colocar para trazer de volta, para botar, então acho que isso
tem
tudo
que resgatar,
faz
resgatar, né?
Resgatar,
tem
com
que
certeza.
Resgatar, porque senão, então a gente procura fazer essas atividades, convidar um outro às vezes para um almoço, né?
Tinha um livro também, não deu uns livros também, uma época, né?
O livro é importante, é. Porque eu acho que o ler é importante, faz muito bem para o atleta. E quando a gente vai almoçar, a gente brinca, porque um quer ir pro Cacau Show, outro quer ir para não sei a. Quer que o chocolate do Cacau Show quando faz aniversário. Hoje tem jogadores com aniversário. Então a gente sempre leva um chocolate, um cartão, alguma coisa. Aí quando era da Nesclé e
não
posso falar
propaganda aqui. Mas quando não, fica à vontade.
Determinada
vontade.
Marca de chocolate, a referência. Ah, mas tinha que ser de tal marca. Então a gente brinca. Sim. E quando vai almoçar também. Esse dia eu levei três atletas para almoçar. Aí chegou num determinado restaurante e aí veio a entrada. Eles comeram aquela entrada assim. Quando veio o prato principal, eles já estavam, né? Eu falei, olha, gente, professor, nós não estamos acostumados nesse lugar, essas coisas
assim. E tem a sobremesa, né?
Tem um tal de sobremesa. Aqui tem uma sobremesa aqui que eu acho que só existe aqui. É sorvete com bolacha de freira, uma coisa assim. Sorvete com bolacha de freira, existe aqui.
É típico de um restaurante.
É uma delícia que tem. Então, todas essas pormenores, essas brincadeiras, lá no a gente participa às vezes de um treinamento, brinca, e eles têm uma maior satisfação que a gente perca, né, os trabalhos, os treinos. Então, essas coisas todas, entre outras, faz o ambiente ficar mais tranquilo, mais leve. Às vezes tem um atleta almoçando, ele vai botar o garfo, a colher na boca, eu tô por trás, eu tiro, não deixo botar, cai a comida. Então, uma série de situações, eles levam aqueles rapazes para cortar cabelo lá, eles cortam no clube. Aí, às vezes, eles estão lá com
o olho. Ainda é o mesmo ainda?
Rapaz. São dois lá, dois moços que vão. Aí eles às vezes estão com aquele lencinho assim, né? Estão cortando o cabelo, aí eu vou pegar a navalha, eu mesmo corto. Falei, como é que você está comigo? Está tudo bem? Eu estou com a navalha. Você gosta de mim? Eu cortando a barba. Então, essas coisas assim.
Quero ver criticar agora,
Então, essas coisas tudo deixa a gente, traz um ambiente bom e aí o atleta também respeita as decisões que a gente toma e sabe que às vezes ele não, momentaneamente não está jogando, mas ele é uma peça-chave desse processo. Nesse conjunto que a gente tem dos atletas.
Então, tem um assunto que às vezes é um tanto quanto delicado para a gente da imprensa tratar esse ano, mas que a gente está sempre tendo que tratar dele. Que é dessa possibilidade, eu vou colocar aqui com muitas aspas, do Santa disputar a Série D deste ano. Por que é muito delicado? Porque oficialmente isso não existe. Oficialmente o Santa Cruz não vai disputar a Série D desse ano. Oficialmente o calendário do Santa termina quando acabar o Campeonato Pernambucano para ele. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade, de novo aqui com muitas aspas, ela vive sendo reacesa de alguma forma. O próprio presidente, Bruno Rodrigues, já falou sobre isso, sobre essa intenção, vontade, desejo, esperança algo desse tipo. Itamar Schulli, quando veio para o Santa, veio só para trabalhar até o final do Campeonato Pernambucano, ou veio alimentado por uma esperança de trabalhar também no segundo semestre? E hoje, qual é o teu sentimento em relação a isso? Você sai do Santa quando acabar o Pernambucano, você fica no Santa sem jogar, preparando o time para o ano que vem, vai ter Série D na tua cabeça, no teu sentimento? Como é que você trabalha essa questão?
Eu vim para cá pelo desafio de disputar o Campeonato Pernambucano e de de levar o clube, a primeira meta, o grande objetivo era levar para a Série D. Isso ficou bem claro quando eu vim para cá e estava isso bem claro.
Para deixar claro, para a Série D do ano que vem, ter o calendário do ano que vem.
Do ano que vem, novamente fazer o clube.
Para acompanhar o raciocínio aqui.
Conquistar esse calendário dentro do campo, como nós conquistamos. E isso ficou bem claro para mim. Terminando o Pernambucano, se essa outra parte, se esse ano vai disputar, é uma questão que eu deixo internamente lá para a direção, eles que trabalham em cima disso. Mas dentro do campo, Santa Cruz conquistou essa condição para o ano que vem. Então, quando termina o campeonato, é muito difícil, eu vejo assim que é muito difícil o clube manter o treinador. Meu contrato era um pouquinho maior, mas eu vou manter isso. Eu acho isso muito difícil para um clube, né? Acontecer. E também você dizer assim, não, você vai, por exemplo, vou atleta para cumprir o contrato, o treinador vai para tal lugar para cumprir o contrato e baixa a nossa folha. Isso também não existe. Porque você vai para um clube, por exemplo, você vai para um clube disputar um acesso aí. Posso citar porque é um amigo meu, muito amigo meu, o Luizinho. Então o Luizinho, ele saiu de um time, mas foi emprestado para outro time, tá certo? Aí ele foi lá, conseguiu o acesso. Ó, pagaram a multa, ele ficou no outro time. Então, natural. Então, o clube hoje, como é que a gente traz um atleta? O clube hoje, o treinador às vezes indica, passa para a diretoria analisa, pesquisa, busca. A gente liga para, mesmo sabendo do atleta, né? A não ser que a gente conheça bem. Senão, sempre eu deixo à disposição para a diretoria ligar, para treinador, seja para quem for, para contratar o atleta. Então, ele faz uma pesquisa bem detalhada para trazer o atleta. Pronto. E eu acho que os times também têm que proceder assim com o seu treinador, com o treinador que eles querem. Qual é o perfil do treinador? O que é que eles querem de um treinador? E se há um planejamento, então esse planejamento tem que ser planejamento, não é planejamento de 3-4 meses. Planejamento tem que ser de 1 ano, 2 anos. Isso que eu penso. Por isso, meu último clube que eu estive, eu fiquei 2 anos. 2 anos e pouco. Foram 2 anos de acesso, 2 anos de conquistas, né? Foi muito bom. Mas houve um planejamento, né? Houve um planejamento. Então, isso que eu vejo no clube. Se o clube hoje planeja algo para o ano que vem, planejamento é planejamento. Você tem que planejar isso já para o ano que vem. Se não, também a gente respeita, né? A vida da gente segue, né? Eu também tenho que procurar sempre estar trabalhando, a gente precisa disso, né? Então, então também, acabando aqui, terminando aqui, e o clube assim achar, olha, agora vamos parar, vamos começar a final do ano, que é normal, né, se organizar, mais ainda do que tem feito, a gente vai continuar trabalhando. A gente já tem um outro contato, né, que o Santa Cruz traz, isso foi o Santa Cruz que trouxe, né, para mim. Então eu fico feliz
com clubes isso. Interessados em você no segundo semestre.
Teve um clube que era para mim ir embora amanhã, era para estar lá agora, final de semana, né. Não posso fazer
jogadores
isso.
Jogadores também, né? Estão recebendo sondagem.
Também, então não posso fazer isso agora, né? Tem que esperar terminar.
Significa, então, que na sua cabeça, dos atletas, de fato, o ano do Santa Cruz em campo termina com o final do estadual.
Claro, se vier as outras coisas que a gente não sabe, não, isso é coisa que a diretoria trata, e são outras situações, mas se não, claro, ele termina.
Certo.
E cada um vai buscar a sua maneira, o seu ponto para onde vai trabalhar, né? E falando do, aproveitando para falar do presidente, quero parabenizar ele, o Bruno Rodrigues, e nele toda a direção, porque eles têm feito um trabalho assim excepcional, né, de resgatar aquilo, né? A gente chegou aqui, tinha 5 meses de salário atrasados, e você sabe, o Dani sabe disso, como isso é difícil. Estou falando não só de atletas, estou falando de funcionários, de cozinheiras, e ele conseguiu resgatar isso, colocar. Quando falo o seu Bruno Rodrigues, eu falo de toda a diretoria, porque eu não sei o nome de todos, né? Mas é toda a diretoria. Resgatar isso, colocar essas situações em dia. Hoje você vai, entra dentro de um refeitório, você olha para aquelas senhoras e os senhores que cozinham ali, alegres, felizes, você vai falar com segurança, ele está contente.
Teve uma homenagem muito legal para o Peninha também, né?
Para o Peninha, é sensacional. Para o Peninha, a gente teve que fazer, porque é uma pessoa
Peninha fantástica. Peninha é um auxiliar, faz tudo, auxilia todo mundo lá, né?
Ele tem, acho que 40 anos ou mais.
Peninha, quer dizer, o Peninha tem uma história riquíssima.
Então isso, tudo isso resgatou também, a diretoria resgatou, eles estão de parabéns por isso. E tudo isso, cada tijolinho, né, que cada um foi colocando, sem dúvida que levou novamente Santa Cruz a voltar para a Série D.
Posso? Ou tu tem?
Posso falar?
Eu tenho duas. Duas perguntas.
Não, mas eu faço uma e você faz
tá
duas.
Tá bom.
Aí. Seguinte, a gente tava falando sobre contrato, Itamar, e aí me veio em mente o contrato de Matheus Melo, né? Que ele foi, nesse elenco aqui agora, o único contrato que já foi oficializado de renovação até 2026. Queria saber o que é que vocês pensaram na hora de formar esse contrato, se já tem algum tipo de situação para ele, porque Dani falou e a gente já sabe que existem alguns jogadores que estão recebendo sondagens. Queria saber qual é o entendimento da diretoria e o seu em relação ao planejamento de Matheus Melo, que ele é jovem, mas firmou um contrato de 2 anos aí, terminando esse ano, então tem 2025, 2026. O que é que vocês pensam a respeito dele?
Olha, eu tenho que parabenizar a diretoria pela atitude que tomaram, porque você era um jogador novo, né? Um jogador para cá novo, um jogador que se identificou com o clube, um jogador que tem um lastro de crescimento aí grande ainda, né? Ele vai maturando, vai crescendo, evoluindo, tem capacidade para isso. E naquele momento...
Se um meia armador, construtor inteligente que não tem medo de sujar o calção, dando carrinho para roubar a bola. É, né?
Foi tu que o primeiro contato foi contigo ou foi?
A gente ligou o Salles.
Aliás, parabenizar também o trabalho do Salles, que em muito pouco tempo ele conseguiu assim, fazer um trabalho muito sólido, muito transparente. Assim, parabéns, é um amigo nosso também.
O nome veio pra gente, a gente aí. Aquela coisa que a gente, você sabe, né, Dani? A gente ligou pro treinador, que era o Paulo Roberto na época, como preparador físico, outros atletas, se junta as informações para você trazer. O atleta veio, o Salles e a direção fecharam as situações para trazer o atleta veio. Bem, mas ele não ia, isso é uma coisa que agora eu posso falar, ele tinha um jogo que ele já não ia jogar. Tinha uma equipe de Série A de brasileiro, Série A do brasileiro, para levar ele embora. E o que, que ele ia fazer? Ia pagar a multa rescisória que tinha, que não era tanto, ia pagar para o clube e ia levar o jogador embora. E não tinha como segurar, como é que o jogador ia segurar? Era um jogo, era uma decisão para nós. Então a gente ia perder o Matheus. O empresário, junto com o trabalho muito bem feito pelo Salles, o Alan, a direção, né?
Só uma dúvida rapidinho, Itamar. Esse jogo foi qual?
Que ele não
tu
ia
lembra
jogar.
Que ele não ia jogar, exato.
Eu sei que era um jogo que a gente ia jogar fora. Que já não era um jogo em casa, era um jogo fora.
Sim.
Eu não sei se foi... Era um jogo fora. Se eu te Sim. falar agora, eu vou estar talvez errando, né? Mas isso foi questão de 30 dias atrás, Sim. mais ou menos. Aí
eu acho que foi o clássico, não? Que foi um pouquinho antes, ou um pouquinho depois que surgiu a história da renovação. Talvez
e aí eu sei que aí o Salles me procurou e falou, tá, mas não conta com o Matheus porque eles vão pagar a multa e o jogador vai embora. Talvez tenha sido
contra o Porto. Acho que foi contra o Porto.
E o jogador vai embora. Eu falei, Salles, mas não tem nenhuma possibilidade dele ficar. Do Salles disse, olha, eu estou tentando junto com o Alan, com o presidente, seu Bruno, com todos da direção, a gente vai tentar falar com o atleta e, claro, com o empresário do atleta. E aí eles, num esforço muito grande, conseguiram falar com o empresário. E o Matheus, isso que é importante também dizer, o Matheus estava muito, muito contente aqui. Sim. Então ele, mesmo sendo uma situação assim, como foi um contrato maior, ele optou em ficar. Então acho que isso aí é o planejamento que eu falo. O clube fez um planejamento, mas ele tem esse atleta aí para um período de 2 anos. E
Fez o projeto, cumpriu o planejamento.
Cumpriu o planejamento, né? E eu tenho certeza que quando agora terminar aqui alguma coisa, vai ter ou Série A, ou no mínimo uma B, para ele ir.
Ficou alguma promessa de empréstimo para esse clube da Série A, não? Para esse clube específico da Série A, não?
Aí é uma coisa que é interna lá, eu não sei ele dizer, né, assim, prontamente ele falar. Mas eu tenho certeza que as propostas vão vir e isso é bom para quem? Para Santa Cruz, que além de ter o atleta, tem situações financeiras aí para administrar, que a diretoria sabe muito bem, o Salles e todos ali, o Alan, todos sabem bem administrar isso.
Uma valorização também, até pela visibilidade.
E um chama o outro, né? Vê que tem atleta de qualidade e vai chamando.
Vai chamando.
Posso fazer as minhas perguntas?
Vai lá, Dani.
Eu tenho duas, professor. Uma é relativa ao passado. É que aí, assim, eu te deixo muita vontade também, mas eu acho que é um local da gente, de tu também explicar o porquê que aconteceu naquela tua saída em 2020, porque, assim, pra mim foi muito surpreso, porque a gente vivia ali um ambiente muito bom, e sempre viveu um ambiente muito bom, tu depois resolve voltar, assim, pra esse ambiente que tu saiu, foi uma coisa, algum fato que aconteceu aqui, ou foi uma escolha de talvez ter ido pra um outro lugar, pra, assim, uma coisa que não cumpriu, acho que é legal
O Itamar não escondeu a irritação com o Oeste, né? Por causa disso.
É, não, assim, mas acho que, até agora, um, né? Assim, acho que até uma maneira, hoje tu tá aqui vestindo a camiseta da mesma maneira que foi, mas acho que até de explicação, assim, porque eu acho que é legal, assim, pra seguir. Sim. E depois eu faço a outra.
Pra boa. Mim.
Sim. Não, eu estava aqui, nós tínhamos, o Dani, eu tinha ainda mais, acho que 3 meses, 2 meses de contrato, 3 meses, até que terminasse ali. Era o período que eu tinha de contrato aqui. E também tinha uma situação de uma multa. Aí eu recebi um telefonema, um convite de uma equipe de São Paulo para disputar a Série B do Brasileiro. Uhum. Ah, esse convite foi o quê? Olha, vou pagar a multa para Santa Cruz, e você vem para cá, contrato de... Aquela situação toda que envolve você levar família, te dar uma estabilidade bem maior, né, do que a gente tinha. Levei isso à direção, na época, os diretores, conversamos bem sobre isso, e isso ficou para mim assim, poxa, você está numa oportunidade como de ir para uma Série B, como talvez teve o Matheus agora.
Sim.
Se na época eu tenho uma proposta, se me falam para mim na época, olha, a gente vai ficar contigo e vamos renovar para você por mais um ano. Eu não tinha hesitado em ficar. Mas você troca 2 meses de contrato, às vezes, por um ano e pouco, você tem que pensar em todas as situações. Então, foi essa a minha opção de na época, sair. Também de acertar tudo, né, legalmente, né, aqui a minha saída, a qual eu sempre fui grato ao Santa Cruz. E acabei saindo, mas você fica com aquele, você quer algo mais. Quando agora apareceu o convite, eu empregado, você sabe aonde, o presidente acho que é seu amigo, né? Lá onde eu estava, recebi essa proposta, eu falei, eu queria muito, uhum, né? Mas também, da mesma forma, tinha uma multa também, do mesmo jeito, e eu não optei, não troquei, por exemplo, lá não tinha um ano de contrato, era que nem aqui.
Sim.
Era para o Campeonato Paranaense, e aqui era para o Campeonato Pernambucano. Mas eu falei, poxa, queria muito vir. Então, falei isso para o presidente na época. O clube aqui, o seu Bruno, Alan, o Vitinho, todos eles aí ligaram, falaram lá com o presidente. E ele acabou, né, daí depois de acertar os detalhes, me liberando. Falei, você quer mesmo isso? Eu falei, eu quero. E claro que era um risco grande,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas eu falei, eu quero. Estou com essa vontade. Falei com a minha esposa e vim. E realmente estou agora muito feliz, muito contente, Dani, com essa escolha, e poder agora, né, novamente a colaborar, né, com todos aí para que o Santa Cruz voltasse a esse cenário brasileiro, e de termos, até agora aqui, né, termos feito esse belo trabalho aí junto com todos.
É, a pergunta foi sem ressentimento nenhum, foi mais como uma explicação, porque
sim.
E a gente vivia acho que um momento tão legal, assim, passou um negócio, era uma ligação muito forte entre todos ali, por isso que a estranheza, assim, porque, mas totalmente compreensível também, a maneira que
chateado
foi feita.
Só porque não teve o almoço, né?
Não, vai ter, isso aí, mas a gente cobra agora, aí com a inflação aí vai valorizar mais, aí a gente vai escolher outro restaurante. E a outra, antes, vou ir aqui, Cabral, deixa
sim,
aqui.
vamos.
Aí eu queria contar uma coisa legal que aconteceu em relação ao crescimento, antes de fazer a última pergunta. Copa do Nordeste, nós fomos desclassificados nos pênaltis.
Confiança.
Eu não bati o pênalti. Atlético Goianiense, Copa do Brasil, a gente foi desclassificado nos pênaltis. Eu não bati o pênalti. Eu era o capitão do time. Eu não me considerava o melhor batedor. Nunca me considerei o melhor batedor. Tem caras que batem muito melhor que eu. E naquele momento eu tinha uma visão que, assim, vamos privilegiar o talento. Vamos privilegiar quem sabe bater. Foi sempre a visão que eu tive. Diante dessas duas desclassificações e da postura do Itamar, de cobrança e de tudo, o que, que eu falei? Cara, eu falei assim, eu tenho que bater pênalti. Porque eu sou uma referência aqui e talvez só o fato de eu pegar a bola, eu posso até errar, eu tenho que bater o pênalti. E eu me lembro que a gente foi na semifinal contra o Náutico, do Campeonato Pernambucano. Quem vai bater? Eu falei, eu! E o Pipico estava meio inseguro, porque o Pipico acho que tinha perdido um outro pênalti. O William também estava muito inseguro, porque tinha perdido. Porque pênalti é difícil.
Sim.
Fácil. E aí eu falei, eu vou. E aí o Pipico estava assim, eu falei, ele é o primeiro. E aí o Pipico foi lá, fez o gol. Eu bati, fiz o gol. Parecia que era batedor, que eu bati bem. Sim, inclusive ele estava...
Eu lembro.
Inclusive ele estava me cornetando aqui. Falou, bateu ele bem. Bateu de olho fechado lá.
Não, bateu muito bem.
E, mas foi uma coisa que foi marcante pra mim.
Porque... Ele sabe que eu não falei isso, ele sabe que eu não falei isso.
Mas tem que falar isso. Mas uma coisa que foi marcante pra mim, que chegou na final contra o Salgueiro, eu bati também. E aí eu já tava... Depois, por uns jogos, até tu falou que eu era o batedor. Tu falou assim, não, se tiver, tu vai bater. Que a disponibilidade pro erro. Foi por isso que eu te fiz aquela pergunta lá. Porque eu não era o melhor batedor. Nunca fui o melhor batedor. Não você, nunca o melhor batedor. Mas tem coisas que tu tem que... Se tu não tiver ali disponível pra errar, se tu não tiver disponível a pegar a bola e errar, tu nunca vai crescer. E foi uma coisa que pra mim, no final da minha carreira, é uma coisa, é um ensinamento que eu trago até hoje, não só, e tento passar para muita gente também, quando eu vou dar palestra, quando eu vou falar assim. Então também é um agradecimento, porque foi uma coisa que mesmo com 35 anos, já velho da bola, são coisas que às vezes a gente tem uma percepção e a gente consegue ver outra através do desconforto, através da derrota, através de tudo isso. E aí a última é só em relação... O primeiro objetivo do clube era ter o acesso. E nunca... esconderam que também era uma organização, uma reorganização para uma possível SAF. Né? Bruno Rodrigues sempre falou isso, todos que estão envolvidos no clube falaram isso. Aí eu queria que tu tivesse um comparativo assim, do que tu viveu naquela época, que foi legal, mas tinha também as suas dificuldades, e de como tu vê hoje esses primeiros meses de gestão, e se tu acha que realmente está direcionando para uma organização que possa atrair investidores e que possa realmente ter o Santa Cruz voltar a ter um valor parecido com o que ele sempre teve.
Olha, Dani, primeiro dos pênaltis, ele só fazia um adendo, que ele treinava pênalti como até hoje eu faço. Eles treinam, cada um bate 3 pênaltis. Fez os 3, ganha R$50. Ah, errou rapaz. Um, me paga R$50. Que pena aí, eles falam assim, mas que aposta é essa? Eu tenho que fazer os 3, se eu errar um, eu te dou 50. Eu falei, mas pênalti pode errar? Não pode. Então ele teve...
A pressão do treino tem que ser igual à pressão do...
Lógico, claro. Bater pênalti sem valer nada, não adianta bater pênalti.
Mas a gente tem assim, pô, nunca bati pênalti, tô com 35, o que que eu vou bater pênalti agora? E assim, tinha meninos ali que são muito talentosos, que chegam ali, viram o pé, mas a percepção não é essa. A decisão
já era diferente.
É diferente.
Precisava da maturidade, da liderança.
E eu podia até errar, mas eu tinha que botar, eu aprendi que eu precisava botar a bola assim e falar, eu sou, se é quem vai vir junto, porque aí vem gente junto, entendeu?
Vem com confiança.
Vem com confiança.
Vem com confiança.
Bate bem, mas daí foi.
E você conta da história do. Acho que foi, você fez um gol, não é, no tempo normal, que foi aquele contra o Salgueiro.
É, do Michael Clayton também, né? Teve uma falha, eu fui lá, assim. Era um grupo muito especial.
De alguma forma tem dois momentos. O do primeiro jogo, que foi esse do gol que você foi lá e deu a força pro Michael Clayton.
Dois,
o segundo
dois gols em final.
Já pensou?
Rapaz, vai saber. Aquele ano foi o ano que eu mais fiz gol na minha vida, professor.
Opa.
3, 4 gols.
Você me deve um almoço.
Não, daí o senhor paga dobrado agora.
Que bom. Mas é legal.
Não, mesmo. E a sua pergunta é sobre SAF, são coisas que... eu tô dando a minha opinião, né?
Uhum.
Porque tu participou de um Cuiabá, de todo um processo que passou por tudo isso, né?
Por exemplo, Cuiabá, quem coordena o Cuiabá, seu Aaron Dresch, o irmão dele que faleceu.
Faleceu, né?
Hoje é o Cristiano, que é o filho. E lá jamais vai ter SAF. Porque lá são a família que gere o clube. E eu trabalhei 2 anos e pouco lá. A gente subiu para a Série B.
Ali é Sociedade Anônima Familiar.
Familiar.
A gente
foi bicampeão invicto do Campeonato Mato Grossense. Então, conheço eles bem, mantenho uma amizade com eles até hoje. E eles estruturaram. Então, o Cuiabá está muito forte hoje, muito grande. E SAF não é garantia que tudo vai dar certo e você vai ganhar títulos, né? Isso não é... Tu vai dizer que... Ah, não, mas a SAF chegou no clube e tá tudo certo. Não, não é por aí. O que eu vejo no Santa Cruz hoje, daquela época para hoje... Hoje você vai no Santa Cruz, né? Não tem nenhum dia, né? Não tem nenhum dia que eu mando uma mensagem pro seu Bruno, pro Alan, pro Salles, pro... Enfim, pros diretores do clube. Aí você... Eu preciso de algo, a gente precisa disso. Eu mando uma mensagem, o Salles, que não acontece. Eles já vão atrás, eles brigam, batalham, quando você vê, tá aqui. Coisas que a gente, pequenas ou maiores, né? Por exemplo, eu faço um bingo dia de jogo. Faço bingo lá, bingo. Então, pô, eles vão atrás, eles arrumam o valor, faz bingo de 50, bingo de 100, de 200, dando um voucher para ir pro hotel aqui em Porto de Galinhas.
Uhum.
Então, é só essa coisa de fazer, mas isso é tão pequeno. Ah, mas eles trazem, eles conseguem, eles fazem as coisas acontecer desde essas às maiores. Você vai no CT, o CT todo dia tem alguma coisa que melhorou. Chegou colchonete para trabalho, novo. Mas colchonete, mas chegou. Sim. Você chegou lá, a trave foi pintada e trocada a rede, botado os ganchos. É pequeno isso? Não. Evoluiu, melhorou. Então, todo dia melhora alguma coisa dentro do Santa Cruz. Então, hoje os salários estão em dia. Todo dia melhora algo. Você vai no refeitório, a alimentação, até quem me disse isso foi meu auxiliar, o Teco, né? Ele falou, Itamar, porque um amigo dele perguntou para ele, você emagreceu? Ele falou, olha, com a comida que tem no Santa Cruz aqui, não dá para emagrecer, porque a comida é muito boa. Então, eles cuidam nisso, eles investem nisso. Então, todo dia melhora alguma coisinha. Algumas coisas, quem vai lá não vê.
Sim.
Mas quem está lá trabalhando, né, Dani, está vendo que está melhorando. Então, o trabalho que essa direção tem feito, a direção que é presidida pelo seu Bruno Rodrigues, é um trabalho assim, que é uma SAF, né? Claro que tudo isso vai fazer com o quê? Com que o clube só se valorize cada vez mais, se um dia for realmente encontrar, vai aparecer alguém para comprar o Santa Cruz, o valor não é mais o valor que foi lá atrás. Agora, sim, o valor, por exemplo, uma coisa era antes da Série D do Brasileiro, outra coisa é agora, depois de uma Série D do Brasileiro. Então, acho que tudo isso, méritos dessa diretoria aí que tem feito esse trabalho de todos, os Salles, os administradores, os que cuidam do dia a dia ali, Felipe, Eloy, né? Todo esse processo de crescimento só vai fazer com quê? Que se um dia alguém realmente for comprar, o valor é bem diferente do que foi lá atrás. E se isso não acontecer do jeito que eles têm feito, administrado e reformado as coisas, realmente para nós é muito gratificante, porque você vê o clube num crescimento. Isso, sem dúvida, o torcedor também se alegra e nós nos alegramos. Sábado foi a primeira vez que eu pude subir lá naquela última anel lá em cima, uhum, no Santa Cruz. A gente foi lá para ver, eu não tinha ido lá ainda, sabe, Dani? Aí eu fui lá em cima com a comissão técnica, a gente olha. E aí tu vê que tem uma avenida que passa debaixo do, sim, clube. Isso. Aquele realmente é o segundo maior estádio, pelo que eu andei pesquisando, do particular do,
acho que o quarto,
país.
Acho que o quarto maior, né?
Acho que é do mundo mesmo.
Mas é o quarto maior.
Porque é o Murumbi, depois vem o Arruda. Não sei se tem mais alguém no caminho particular, assim, sim, se... Não sei se é terceiro.
É o segundo.
Então, assim, eu olhei aquilo lá tudo assim. Aí do lado, quando eu olho pro lado, tá lá as pessoas pintando. Aí eu desci pela escada, né? As pessoas arrumando, funcionários, né? Trabalhando, arrumando banheiro, os banheiros sendo arrumados. Então, tu sempre vê algo crescendo, né? Então, isso para nós, realmente, para mim e para quem convive lá, é muito gratificante e todos ali estão de parabéns.
Isso é bom. Mila, tem mais uma para a gente fechar com o Itamar?
Vou fazer duas. Uma sobre SAF, só uma mera opinião sua. Você falou sobre o valor, né? Qual seria o valor para você? Inestimável, assim, inestimável não, o valor precificado para uma SAF do Santa Cruz hoje.
Valor?
Sim.
Não tem.
Não tem valor.
Não tem, porque qual é o valor de uma lágrima, Camille? Ver um torcedor daquele chorando.
Reflexões.
Né? O valor de um torcedor chorando, uma criança chorando. Eu vi um vídeo de um menino cego no clube.
Eu
você
vi
viu?
Esse vídeo.
O menino tá
ouvindo pelo rádio.
Ouvindo pelo rádio e comemorando um gol do Santa Cruz e ele era cego. Aí vi um outro menino numa cadeira de roda, querendo pular da cadeira de roda para comemorar o gol, chorando. Então isso não tem. Não posso dizer que eu não posso mensurar o valor disso. Isso não tem valor. Isso aí é algo que transcende o que eu posso imaginar de valor e isso eu deixo. Deixo lá para a direção o que eles pensam sobre
agora,
isso.
Itamar, eu não posso perder a oportunidade de abrir um parênteses aqui para fazer uma crítica. E aí é uma crítica minha. O programa é especial, a entrevista com você, mas eu não posso perder a oportunidade para fazer essa crítica, porque mais uma vez a gente viu cenas lamentáveis da torcida do Santa Cruz tendo dificuldade para entrar no Arruda. Que é algo já antigo, é algo longo, é algo que a gente não pode aceitar como natural, como normal. Primeiro, o mau tratamento que a Polícia Militar dá a esses torcedores e também o que a própria diretoria acaba também não conseguindo resolver, equacionar esses problemas. E a cada ano que se passa, a gente tem visto coisas piores. A gente viu que teve torcedor que entrou no intervalo da partida ou depois. Então, assim, você chama o torcedor e depois vem uma nota oficial dizendo que o torcedor tem que chegar antes. Não, o torcedor não tem que chegar antes, ele tem que chegar na hora hora que ele quiser. Vai encontrar mais dificuldade se for todo mundo entrar ao mesmo tempo? Vai. Mas o torcedor aceita aquela dificuldade, desde que não seja uma dificuldade para passar uma hora numa fila. Uma dificuldade de 10 minutos é uma coisa. De 15 minutos é uma coisa. Uma dificuldade de uma hora e tanto, numa fila, com tumulto, e ainda vendo a polícia, né, chegar com cavalo, com cacetete e tal. Isso ninguém merece. Nenhum torcedor merece isso. Então, aproveita exatamente isso que o Itamar fez, porque falou agora. O que o Itamar falou agora, essa é a essência da torcida do Santa, desde que eu me entendo por gente. É esse torcedor com dificuldade para locomoção, é o outro, a criança que não enxerga, é o torcedor apaixonado com seus 80 anos de idade, que tem dificuldade de locomoção, mas que vai, quer ir para o estádio, o filho vai buscar ele para ir para o estádio, que como se diz aqui em Recife, a torcida que desce do morro para ir para o estádio, que tem dificuldade, às vezes tem que vender alguma coisa para poder ir para um jogo de futebol, deixar de comprar alguma coisa para ir para um jogo de futebol, e quando chega lá é tratado desse jeito. Então eu queria só abrir aqui esse parênteses, não vou pedir para o Itamar comentar, porque eu sei que é uma situação delicada, se quiser falar, fale também, até se quiser defender a diretoria, Itamar, fique à vontade, mas não é uma pergunta para você, você não precisa enfim... falar sobre essa questão, mas era algo que eu precisava falar sobre isso. Pode continuar a tua resposta para mim.
Eu vou fazer a segunda pergunta, mas em torno do que a gente já conversou e você várias vezes falou sobre lidar com gestão de pessoas. Você sempre foi um líder, assim, de gestão de pessoas, ou você se transformou desde o início da tua carreira para até agora? Você não era e você se transformou, ou você sempre foi? E se não era e se transformou, o que é que te fez mudar nesse trato com os jogadores?
Olha, eu acho que não que isso seja um fato que... Ah, mas ele é um fato. Não. Sempre as opiniões são as minhas, né? Como eu sempre respeito do outro lado as outras opiniões. É que quando você já está lá dentro do campo, jogou, isso te dá um parecer muito grande de como lidar com o ser humano, como lidar com o atleta. Porque quanto tempo que quando eu joguei, eu sei como fui tratado, o que eu gostei e o que eu não gostei. Então, tudo aquilo que eu gostei, eu procurei trazer para a hora que eu... Quando eu encerrei minha carreira no Avaí, quando eu comecei a trabalhar com juvenil, juniores, enfim. Eu procurei trazer isso para mim. Além de fazer, se preparar cada vez mais, a gente procura se preparar, a gente não pode ficar omisso, né? Achar que você... Ah, eu sei de algo. Não, eu aprendo todo dia. Todo dia eu estou aprendendo, com cada entrevista de alguém, com algum vídeo que eu vejo, com algum curso que a gente faz, você sempre está evoluindo, aprendendo. Agora, sempre me preocupei muito com gestão de pessoas, de trabalhar em cima disso, de ver isso, de ler sobre isso... Porque eu acho que você trabalhar com 30 atletas lá, 20 e poucos atletas, cada um é diferente entre si, né? Cada um aceita. Tem atletas que eu posso levantar meu tom de voz e numa certa cobrança. Posso. Agora, tem atleta que se eu fizer isso, ele não joga. Eu tenho que ter o contrário. Eu tenho que trazer ele para mim, falar na orelha dele quanto ele é capaz, quanto eu acredito. E já o outro, não. O outro, se eu falar isso, ele dorme dentro do campo. Então, eu tenho que dar um grito para ele acordar. Então, acho que essa gestão de pessoas, saber entender quando o atleta, às vezes, chega para o treino e não está bem, porque ele é um ser humano, ele pode ter problemas. Aí ele vem com um monte de problemas de casa, vem para o treino e chega lá, o treinador dele começa a berrar com ele, gritar com ele, xingar ele. Quer dizer, eu colaborei com o quê com ele? Com nada. Então, às vezes, quando a gente percebe isso, tem esse feeling de perceber isso, chama para o lado, olha... Tá com algum problema, é à toa. Então faz assim, ó, dá um trote, dá uma voltinha, faz uma massagem, vai embora, volta amanhã. Que é melhor isso do teu atleta, né, do que tu tá ali cobrando e ele chega, às vezes, com problemas que todo ser humano tem. Então acho que essa gestão de pessoas, que eu me preocupo muito, faz você ter também um ambiente de trabalho que ele é tão importante quanto o teu treinamento. Não que o treinamento não seja, ele é claro, o treinamento ele é crucial. Mas o treinamento tem que ser baseado em ter esse bom relacionamento com os atletas, ter esse bom ambiente com os atletas, porque aí o treinamento flui. Então você, às vezes, eles já sabem, às vezes eu falo para ele, hoje nós vamos trabalhar, exemplo, vamos trabalhar 20 minutos nisso aqui. Mas na realidade eu estou querendo trabalhar 15, eu já falo 20, porque eles já vão, ô professor, não dá para baixar 5.
Foi menos, a sensação de ser menos.
Cinco, eu falei,
tá bom, vou fazer 5, então, vamos baixar para 15, tá certo, vamos fazer. Aí eles trabalham com uma alegria enorme, tá, mas na realidade eu tava querendo 15 mesmo. Mas então tu já bota um pouco mais. Então essas coisinhas...
Eles ouvirem agora vão começar a pedir para baixar para 10.
Então essas coisas todas, o Dani sabe muito bem disso. Isso tudo pro atleta é bom. E isso cria, né, essa gestão de detalhezinhos pequenos. Isso cria sempre, mantém o respeito. Mantenha a alta intensidade no trabalho, mas também mantenha um ambiente bom de trabalho, que ele é fundamental, ele é crucial. Como o Dani disse agora há pouco, né? Até vou contar um particular aqui para você ter uma...
Gostamos de bastidores.
Eu recebi... O Dani morava lá, quando a outra vez que eu morava aqui, o Dani morava no mesmo... eu tive a honra de morar no mesmo prédio, no mesmo local aqui, nós. E ele era meu vizinho de alguns andares, né? Na época, um rapaz, eu não me recordo de onde, veio do Rio Grande do Sul, não sei de onde que ele veio. Ele acho que veio de Belém, não sei de onde, veio e trouxe para mim açaí. Mas trouxe açaí para mim em balde. Eu falei, mas eu vou comer açaí, 2 meses de açaí. Aí a minha esposa falou, Dani, aqui em cima os filhos. Eu fui lá em cima, levei o açaí e entreguei pro Dani. À tarde, eu peguei e levei o pote de açaí pro clube, um outro pote para os atletas comer. Mas isso aí não tem nada a ver. Não tem, porque o atleta sabe que a gente se preocupa, sim, com eles, que a gente quer o bem deles. Né? E todas essas coisinhas pequenas, elas agregam muito, elas têm um valor muito grande no dia a dia.
Eu lembrei de uma história do Bernardinho, que ele conta, sobre isso que o Tamacho falou agora, da forma de tratar, né? Do professor, o treinador, entender como tratar os seus alunos. O Bernardinho contou que quando era do juvenil, e jogava ao lado do irmão dele. Os dois jogavam juntos no mesmo time. E todos os dias ele conta dessa forma, né? Que todos os dias ele brigava com o irmão. Todos os dias no treinamento ele brigava com o irmão. E todos os dias o técnico mandava o Bernardinho embora. Nunca fazia o contrário. Sempre tirava o Bernardinho do treino. Sempre tirava o Bernardinho do treino. E quando o Bernardinho já estava na seleção brasileira, jogando ainda como atleta, né? Encontrou com esse professor, fez uma festa quando encontrou com ele e tal. Mas aí bateu aquela curiosidade e perguntou, professor, por que toda vez que eu brigava com meu irmão, toda vez o senhor me tirava do treino e nunca tirava ele? Aí ele olhou para Bernardinho e disse, porque você, eu sabia que voltava. Eu podia mandar você embora, sim, eu sabia que no outro dia você ia voltar. Se eu mandasse seu irmão embora, ele não voltava mais nunca. Voltava mais. Então eu não podia perder um aluno, sim, o esporte é importante. Então essa percepção é muito importante. Sim, né? Sim. Dani, obrigado pela participação. Viu?
Só uma coisinha, sim? Que tu falou da questão da torcida e tudo, né? A gente falou ontem na transmissão, eu fui, conversei com o pessoal lá também, então é um problema diagnosticado, uma dificuldade que o clube tem, que está investindo, Cabral, bastante para tentar sanar isso aí, e aí eu acho que é uma coisa que é junto, né? É o clube, é o torcedor, ter também, entender que é um momento difícil, que ele pode chegar um pouco mais cedo, eu entendo que ele pode chegar o que quiser, mas que ele tem, se ele chegar um pouco mais cedo vai ajudar, se não comprar ingresso de cambista, da Polícia Militar ter um trato melhor também, da Federação Pernambucana chegar junto, acho que esse momento é não encontrar culpados, é buscar solução, porque sábado vai ter um clássico com 10 mil pessoas a mais, né, estimativa de 44 mil pessoas, então é pensar para frente, saber que o clube está preocupado com isso, mas que precisa, né, solucionar esse problema também. Mas eu que agradeço, obrigado. Foi um prazer estar aqui, né, com o professor. Assim, o relacionamento não é de hoje. Ele sabe o quanto eu gosto dele, do trabalho dele. E especialmente porque isso foi construído através de uma relação de muita transparência, hombridade, de dificuldade, de luta. Então, pessoas como ele sempre vão ter o meu respeito. Obrigado, professor Cabral, Camila. Todo
valeu,
mundo tá com a gente.
Valeu. Camila, obrigado pela participação mais uma vez, querida.
Vamos embora. É sempre uma honra conversar com vocês.
Tamar, muito obrigado pela tua participação. Boa sorte, sucesso na carreira e muita resiliência, né? Porque o momento do Santa Cruz pede isso também de alguma forma e que o melhor aconteça para o clube, para você. Não tô me referindo ao jogo de sábado, tô me referindo ao futuro de uma forma geral.
Cabral, quero agradecer o convite, né? Agradecer por estar participando. Camila, pelo seu profissionalismo de sempre, parabéns. E parabéns você, Dani, aí por tudo que você construiu na sua carreira como atleta e agora pós-atleta, né? Uma carreira linda. Então, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui, participar desse programa e desde já aqui deixar meu convite ao torcedor de Santa Cruz para que sábado esteja lá nos apoiando mais uma vez e também deixar meus parabéns ao torcedor de Santa Cruz, porque todos nós juntos conseguimos dar mais um passo e assim nós vamos até o final.
É isso. Valeu, Itamar Schulli, Dani Moraes, Camila Souza e obrigado a você que esteve com a gente aqui até o final do programa. Muito obrigado, até uma próxima edição. Tchau, tchau, galera.